Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África do dia 4 de fevereiro. É dia em que o Movimento Popular para a Libertação de Angola, o MPLA, iniciou a sua luta armada de libertação de Angola. Foi em 1961. Lá fora hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, 5 graus centígrados, dá para derreter a neve dos últimos dias. Nos primeiros 30 minutos desta emissão, de 90, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Antigo comandante rebelde do Uganda, considerado culpado de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. O presidente Joe Biden vai dar hoje a conhecer detalhes da sua política externa. Vai falar no Departamento de Estado. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Polícia reprime manifestação em Luanda. ONG pede ao Ministro da Justiça investigação às mortes na Lunda Norte. Nós falamos com residentes que desmentem o que o governo diz que aconteceu. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Tribunal Penal Internacional considerou culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade Dominic Ongwen, uma ex-criança soldado do Uganda que se tornou comandante do Exército de Resistência do Senhor, LRA. Dominic Ongwen, de 45 anos de idade, foi considerado culpado de 61 acusações durante um reinado de terror no início dos anos 2000. O tribunal disse que Ongwen ordenou ataques a campos de refugiados como um comandante sénior daquele exército rebelde que, sob o seu chefe fugitivo Joseph Kony, empreendeu uma campanha sangrenta em 4 países africanos para estabelecer um Estado baseado, segundo diziam, nos 10 mandamentos da Bíblia. Ele negou todas as acusações. Os juízes rejeitaram os argumentos da defesa de que Ongwen foi ele próprio uma vítima, uma vez que foi raptado por aquele grupo com cerca de 9 anos de idade e sofreu danos psicológicos em consequência. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai fazer hoje um discurso no Departamento de Estado em que deverá fornecer, em linhas gerais, a sua política externa. A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente irá falar em termos gerais e não dar pormenores específicos. Espera-se que o presidente americano sublinhe, no entanto, a importância da cooperação com aliados dos Estados Unidos, particularmente no que diz respeito à China, que na semana passada o secretário de Estado, Anthony Blinken, disse ser a questão mais importante no futuro próximo. Hoje, na Europa, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a aliança tinha tido o que chamou de uma relação difícil com a administração de Trump, acrescentando que ele próprio teve conversas que descreveu de difíceis com o antigo presidente. Stoltenberg disse que, apesar de diferenças que ele e países da NATO possam ter tido com o anterior presidente americano, é esse tipo de desafios que torna a NATO forte, acrescentando que a organização continua a ter grande apoio bipartidário nos Estados Unidos. O secretário-geral da NATO reconheceu que a organização e os Estados Unidos estão hoje a cooperar mais do que anteriormente. Entretanto, aqui em Washington, o Comitê de Relações Externas do Senado aprovou a nomeação da veterana diplomata afro-americana Linda Thomas Greenfield para embaixadora na ONU, um cargo que tem assento no gabinete do presidente Biden. O Comitê aprovou a sua nomeação por 18 votos contra 4 e será agora apresentada à votação total do Senado, que a deverá aprovar. 16 países africanos mostraram interesse em adquirir a vacina contra a Covid-19 ao abrigo de um plano da União Africana e a atribuição da mesma poderá ser anunciada nas próximas 3 semanas, disse o diretor do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças de África. Embora muitos países ricos tenham já começado a vacinar as suas populações, poucos países africanos estão a fazê-lo. A União Africana diz esperar poder vacinar 60% da população do continente nos próximos 3 anos. A União Africana já garantiu cerca de 670 milhões de doses para os países membros. O diretor do centro, John Nkengasong, disse que 16 países tinham pedido um total de 114 milhões de vacinas e disse que esses países deverão começar a receber as vacinas dentro de 2 a 3 semanas. O diretor para a África da Organização Mundial de Saúde, Matshidiso Moeti, disse, por outro lado, que quase 900 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca poderão começar a chegar ao continente na próxima semana. Moeti disse, por outro lado, que 320 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech foram garantidas a Cabo Verde, Ruanda, África do Sul e Tunísia, e essas vacinas vão começar a ser entregues este mês. Na Bélgica, um tribunal condenou hoje um diplomata iraniano a 20 anos de prisão por planear um ataque à bomba contra um comício de um grupo da oposição iraniana em França em 2018. Assadollah Assadi era um diplomata do Irão sediado em Viena, na Áustria, e segundo a acusação, ele e outros planearam colocar uma bomba num comício do Conselho de Resistência Nacional do Irão, sediado em Paris. Três outras pessoas que participaram na conspiração foram condenadas a penas de prisão entre os 15 e os 18 anos. Assadi foi preso durante uma viagem que efetuava à Alemanha e recusou-se a prestar declarações reivindicando a imunidade diplomática. Foi a primeira vez na Europa que um país julgou um caso de terrorismo envolvendo uma entidade oficial do Irão, isto desde a Revolução do Irão em 1979. Um proeminente editor xiita libanês que criticou o movimento xiita Hezbollah, apoiado pelo Irão, foi hoje encontrado assassinado no seu carro, disseram fontes dos serviços de segurança do Líbano. Lokman Slim foi morto com 4 tiros na cabeça e 1 nas costas. Slim era uma das vozes críticas do movimento Hezbollah, que ele acusou de usar táticas de intimidação e de intolerância política. O editor tinha também acusado o Hezbollah de responsabilidade pela explosão no porto de Beirute, que causou centenas de mortes. Entretanto, hoje, a França e os Estados Unidos apelaram a políticos libaneses para formarem um novo governo e fornecerem detalhes sobre as investigações à explosão no Porto. Numa declaração conjunta, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, e o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disseram ser urgente e vital que o Líbano implemente promessas de formar um governo credível e efetivo para levar a cabo reformas necessárias no país.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar na capital, em Luanda, onde a polícia impediu uma manifestação a favor da alternância política. O Koke Mokuta diz-nos que houve feridos e presos.
Geraldo Dalla, um dos ativistas espancado por agentes da Polícia Nacional, explica que vários outros jovens foram levados para os hospitais.
Fomos espancados aqui na Santa Ana, no alto da concentração. Temos um companheiro que nessa altura foi levado ao Américo Boa Vida. Estamos aqui.
O que aconteceu com ele?
Foi espancado a ponto de... Foi espancado na cabeça. Estava a sangrar e nessa altura...
Geraldo Dalla, um dos organizadores do protesto, diz que estão desaparecidos muitos ativistas.
Há um grupo que chegou primeiro, que foram levados. Nesse momento não temos contato. Nós chegamos depois. Torturaram-nos. Nessa altura temos o Mulaza, não sabemos onde é que ele está, o Chito, não sabemos onde é que ele está. Estamos de frente à Santana e fomos torturados.
Já Afonso Paulo, outro ativista também presente na manifestação, lamenta a agressão porque passaram neste protesto.
Felizmente tive que me socorrer por baixo do carro. Fomos lançados gás lacrimogêneo, gás, balas de borracha, de pretados, muita gente. Nós escapamos. Muita gente foi levado a registro, de muita gente foi detido. Então, uma situação meio caótica, mesmo triste mesmo.
Os feridos?
Do nosso lado, aproximadamente 3. De lado do quê? Nós vemos aqui, há pelo menos 2. Pelo menos dois aqui. Aqui no quase ao hotel.
David Saleil.
Tem pessoas mesmo super feridas e outras pessoas estão a ser dado como desaparecido. Não soubemos para onde levar os nossos irmãos. na verdade. Nesse momento também não se escuta o paradeiro de Nito Aves, não é? E o Vacido Mulaza.
Coquimucuta, Luanda.
Organizações de direitos humanos reuniram-se com o ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, para pedirem uma investigação aos incidentes do fim de semana no Cafunfo, que resultaram em várias mortes, mas cujo número exato continua alvo de disputa. Essas organizações fizeram também notar a necessidade de um diálogo entre os promotores da manifestação e o governo. Mas isso foi mais uma vez rejeitado pelo ministro Francisco Queiroz em conferência de imprensa, tal como havia sido rejeitado ontem por outros membros do governo. Manuel José.
Praticamente não houve novidades por parte de Francisco Queiroz, o número um da justiça e dos direitos humanos do país. Reiterou o que o seu colega de governo havia dito sobre o diálogo com os elementos do protetorado Lunda Tchokwe.
É uma organização que legalmente não existe, portanto não tem a legitimidade para dialogar. Precisa saber quem é o interlocutor e para quem prossegue fins que são contrários à Constituição, à integridade do território, etc., é muito difícil encontrar um canal de diálogo.
Queiroz também está com o comandante-geral da polícia no que toca à proporcionalidade usada.
Apareci às 4 da manhã com instrumentos de armas brancas, contundentes, etc. Fiz um golpe, a polícia tem que também, o mesmo tipo de arma, fazer o golpe idêntico. Não é assim. Nenhuma polícia do mundo faz isso. O que estava em causa nesse ato era a defesa de um símbolo do poder. A esquadra da polícia em qualquer parte do mundo é um símbolo do poder. E tudo isso com armas. É um ato quase de guerra. Como é que eu vou para a guerra e vou estar a medir proporcionalidade?
Num ponto, o ministro da Justiça garante que o caso já está com a Procuradoria-Geral da República para ser investigado. Antes, o ministro da Justiça reuniu com várias organizações da sociedade civil e, no fim, a representante da ONG emitiu o seu parecer sobre Cafunfo.
O grupo de monitoria dos direitos humanos clama por uma investigação, nesse caso da Procuradoria-Geral da República, que se instaure um processo investigativo para se apurar os factos, que era verdade material e que era verdade jurídica. Gostaríamos também que dentro da apuração desses factos pudesse ouvir a outra parte, que são os promotores da causa, os lesados, para então se poder observar a veracidade dos factos.
Verónica Sapalo, da Plataforma Mulheres em Ação e representante do Grupo de Monitoria dos Direitos Humanos em Angola. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Cafunfo, na Lunda Norte, esta manhã, um cidadão foi ferido a tiro num incidente com a polícia, cujos detalhes permanecem ainda por esclarecer. O incidente foi confirmado por várias fontes, incluindo por um residente no Cafunfo, contactado pela Voz da América. Com versões diferentes sobre as mortes ocorridas nos incidentes de sábado, o nosso correspondente, Manuel José, com efeito, ligou para residentes no Cafunfo para saber o que é que eles têm a dizer sobre o que se passou, sobre o que se passa e o porquê. Manuel.
Nós falamos com um mais velho de 68 anos de idade que não quis se identificar com medo de represália. Contou que o número de pessoas que foram assassinadas é muito maior do que dizem as notícias. Daí estarem a impedir a entrada de pessoas em Cafunfo.
Cafunfo morreu muita gente. Há uns 10 quilômetros do Cafunfo, 5, nunca nos deixaram entrar, dormir na mata.
Um outro cidadão que também falou sobre anonimato contraria os números avançados de mortes e ele diz que há pessoas com corpos de familiares que ainda se encontram nas matas.
Aqui na televisão deles disseram que fez claramente mentira. Já perdeu mais de 25 pessoas, mesmo assim alguns estão sendo dispersos com o corpo na mata. E assim hoje eu estou a falar esta manhã, das Forças Armadas, deu tiro a um cidadão ainda hoje de manhã, às 5 da manhã, sem nada, sem menos.
O mesmo morador contou que aqueles que têm suas lavras estão impedidos de ir para lá.
E nas áreas que onde que as pessoas saem, viram, ninguém vai à lavra, aí longe já está fechado.
Você não tem nem na lavra, mas é?
Não vai. Assim estou a falar, estou a levar a voltar. Jovem quer zarascar a vida, não consegue sair. O governo angolano não está a perceber com esse povo. Quer dizer, nós é um povo que estamos escravizados, quer dizer, não temos nenhum lado onde gostar.
Este morador diz que o problema de Cafunfo é apenas econômico e social.
Os jovens daqui não têm ou não vindo de emprego. É, vivem na miséria. Então como que as pessoas não vão procurar para comer? Água não temos, canalizado. É um sofrimento tremendo, meu irmão. Só vão no hospital. Só que apenas tem direito à receita, não tem a medicamento. Temos malária forte. As crianças vão no hospital. O sangue logo seca, está morrendo, sem um medicamento. É por isso que cada vez que vocês reivindicam o direito, que sabem que ele fala a verdade, eles não gostam de a verdade. A verdade é que não.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para Malanje, onde o administrador municipal do Cacuzo foi preso por alegada corrupção. O Isaías Soares tem os pormenores.
Caetano da Rita Paulino Tinta, sob custódia do Serviço de Investigação Criminal, está a ser acusado pelos crimes de peculato, associação criminosa com participação económica em negócios e violação das normas de execução orçamental. O Ministério Público já ouviu o arguido e impôs como medida de coação a prisão preventiva, segundo o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, do SIC Lindongola.
O Serviço de Investigação Criminal confirma a detenção do senhor administrador municipal de Cacuzo, mais 10 indivíduos ligados a esta acusação. Uma detenção que ocorreu na base do mandato de detenção, ordenado pelo Ministério Público. Esta conduta está consubstanciada na má gestão de fundos alocados para o apoio às famílias sinistradas e também para a execução do PIME.
Caetano Tinta é administrador municipal de Cacuzo desde 2015. Arrolado no mesmo processo e em prisão preventiva está o empresário Carlos Fernando Mulo. O subprocurador-geral da República, junto do SIC em Malanje, Ambrósio Chimwanga, afirmou em finais do ano passado que aquela instância, no âmbito do programa de combate à corrupção, estava na cruzada de antigos e administradores em exercício de 10 municípios da província.
Dos 14 municípios, praticamente temos cerca de 10 municípios com processos onde estão envolvidos ex-administradores, ex-gestores, administradores atuais e gestores atuais. Estes processos correm seus trâmites legais.
O administrador municipal de Cacuzo é o segundo gestor público detido no exercício das suas funções nesta região depois do então diretor do Hospital Provincial Materno-Infantil de Malanje. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Em Benguela, a polícia impediu hoje uma vigília dos antigos moradores do bairro das Salinas, de onde foram expulsos em finais do mês de junho. O governo está a vender esses terrenos. Como nós noticiámos na devida altura, os residentes das Salinas foram enviados para um edifício de um antigo magistério do Ministério da Educação, onde as condições de habitação são mínimas. Hoje, os habitantes tentaram marchar até ao bairro onde viveram. O João Marcos acompanhou-os e também a polícia.
A Satanás é Sametice, a Mengendala é Sugosalena.
Empurrados para longe dos escombros, os antigos moradores das Salinas tiveram de cantar ao longo do trajeto. Numa caminhada seguida por vários agentes da polícia, alguns bastante implacáveis para com a nossa reportagem. Ameaças de detenção e apreensão do equipamento de trabalho não impediram o contacto, primeiro, com André Valeriano, que critica o silêncio das autoridades.
Há um puxa-puxa entre os próprios governantes. Nós viemos aqui apenas de uma maneira pacífica para pedir mais uma vez, orarmos, pedir a Deus que nos conceda de novo o nosso espaço onde nós saímos. A administração não apareceu, mas sim o senhor Cachota, que se encarrega sempre desses mesmos problemas, é o primeiro a chegar aí a chamar homens da polícia para começar a nos escorraçar. Estamos a voltar no magistério onde é que estamos a sofrer sempre. Neste momento estamos com muitos problemas no magistério. Temos aí cães danados que estão a morder crianças, temos outros animais ferozes que estão aí a morder as pessoas, mas eles querem assim que nós fiquemos nesse sofrimento.
A administração municipal de Benguela começou já a vender os terrenos com preços médios de 500 mil kwanzas por lote.
Nós não estamos preocupados com a venda da administração. Que a administração é que se preocupe, porque isso tem donos. Não somos donos legítimos deste bairro. Que a administração faça o que ele quiser.
Depois, a Voz da América foi ao encontro da cidadã Ana Maria, que falou do significado das canções.
Significa lembrar o nosso bairro da Salina, mas infelizmente só tivemos umas pequenas orações, mas a polícia já começou a se entregar conosco. 8 meses a situação lá não está nada boa. Está todos os dias aparecer cães danados lá. Estão a vir do outro bairro atacar as crianças. Temos uma criança de 3 anos que foi mordida pelo um cão danado. Temos uma senhora também que foi mordida pelo cão danado.
Há 4 meses, o governador provincial de Benguela, Rui Falcão, garantia que as entidades competentes estavam a tratar do assunto. Mas a administração municipal mantém o silêncio, mesmo tendo chegado ao fim o prazo estabelecido para a saída do magistério Lúcio Lara. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Ainda há aqui espaço para dizer que os sobas da corte do reino do Bailund e a população local em geral observaram hoje o segundo dia consecutivo de manifestação contra uma alegada perseguição dos órgãos de justiça do Uambo ao rei Ekui Kuivé, Armando Francisco Kalupeteka, que foi condenado na passada segunda-feira a 6 anos de prisão pelo Tribunal do Uambo por alegado homicídio em atos de feitiçaria. Os sobas revoltados dizem que o rei é inocente e que está a pagar o preço de tratar todos os partidos políticos em pé de igualdade. Pode ver mais pormenores e declarações sobre esta questão na nossa página na internet, voaportugues.com. Como dissemos no início deste programa, hoje assinala-se o início da luta armada de libertação de Angola pelo MPLA. A Mayra de La Salette foi ouvir a opinião de alguns angolanos sobre quem são os heróis angolanos.
Hoje é dia 4 de fevereiro, um dia de celebração em Angola. Conforme o hino canta, ó pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Por isso, perguntamos nas nossas redes sociais quem são os seus heróis e o que representam eles atualmente para o país. Houve quem respondesse que o dia é irrelevante, mas houve também pessoas como Elias Zola, que referiu como heróis Álvaro Holden Roberto, Jonas Savimbi, Nito Alves e Lúcio Lara. Para Zola, Njingambande, Angola Kiluanji e Mandume Ndemofayo são os pais da nação. Por outro lado, Carlitos Bravo diz que, e eu cito, heróis são todos aqueles que sacrificaram as suas vidas pela independência e libertação de Angola e que o 4 de fevereiro é um dia memorável, um dia muito importante para todos os angolanos. Fim de citação. Mas ainda esta semana, também Moçambique celebrou o seu Dia dos Heróis, dia 3 de fevereiro, e por ocasião deste dia, a Voz da América perguntou também nas redes sociais quem deve ser considerado herói e qual a melhor forma de lembrar os heróis de uma nação. Para alguns, como Ismael Abdul, os heróis são, e eu cito, Eduardo Mondlane, Lázaro Cavandane, Joana Simão, Samora Moisés Machel, Francisco Manhanga, Paulo Samuel Cancomba, Urias Mpembo Simango, Alcântara Santos, Miguel Marrupa, Josina Machel, que morreram por uma causa que era ver o povo de Moçambique livre dos opressores e da escravatura do regime colonial. Fim de citação. Ismael Abdul diz que os outros, e eu cito, são bajuladores da pátria. Fim de citação. Já para Florencio Máquina, e eu cito, heróis moçambicanos são aqueles que abandonaram as suas terras por causa de guerras, alimentadas pela ganância, pelo dinheiro. Heróis são aqueles que lutam pela água potável, pela comida, pelo abrigo, porque as suas casas se foram com ciclones e cheias. Herói moçambicano é o povo rural que não tem energia, vias de acesso. Fim de citação. Para Clésio, por sua vez, eu cito, os médicos, bombeiros, enfermeiros, militares, professores, é que são verdadeiros heróis. O resto são corruptos e ladrões. Fim de citação.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando iniciarmos a segunda meia hora, vamos ter mais emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E também em FM vamos ter connosco a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Angola Saúde em Foco. Vamos ter a nossa médica residente, a doutora Nádia Kamate. Vai responder às questões dos ouvintes e internautas sobre doenças cancerígenas, portanto, câncer em foco, com a doutora Nádia Camata amanhã, no Angola Saúde em Foco. Foi há 4 anos atrás que 28 pessoas morreram esmagadas no jogo de estreia do Girabola ZAP 2017, entre as equipas de Santa Rita de Cássia, do Uíge, e o Recreativo do Libolo, do Kwanza Sul. Na altura foi formada uma comissão de investigação, a Procuradoria garantiu depois que iria julgar os responsáveis. Mas até hoje, nada. E familiares queixam-se de que não receberam nenhum apoio. Muitos deles estão a tomar conta de órfãos da tragédia. Muniz Francisco.
Ramiro Milutuca, que vive com os filhos deixados pelo sobrinho, que havia morrido na tragédia ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2017 no estado 4 de janeiro, confessou passar por dificuldades enormes para sustentar os órfãos.
Desde aquela data não houve qualquer outra solução, só a única solução que houve é de registro das crianças, porque eu tinha ficado com 6 crianças mais pequenas do meu sobrinho que tinha falecido no 4 de janeiro. Enquanto a partir daquela data para hoje, nem os usados nem o próprio governo nunca se denunciou qualquer coisa. Ele é o governo, ele é o pai, é a mãe de nós todos, que dava para ver esse caso e também pelo menos diminuir um pouco a dor na parte da população ou da família. E por exemplo, daquelas promessas que ele próprio tinha dado, que serão julgados e serão publicados, bom, até hoje não nos apresentaram isso, porque nós perdemos também a confiança com o nosso pai.
Miguel Teta Neto, membro da organização da sociedade civil, ligado a direitos humanos, Luiz, lamentou o facto de o governo angolano não ter responsabilizado criminalmente os envolvidos na tragédia e a falta de pronunciamento dos resultados do inquérito do governo.
Para dizer de que nos sentimos bastante tristes com essa situação, porque na devida altura do incidente abriu-se inquérito, criou-se uma comissão multissetorial para apurar quais foram o verdadeiro caso que provocou aquela tragédia que até hoje deixa-nos a desejar. Mas nem água vai, nem água vem, ninguém se pronuncia com relação à referida equipa multissetorial que foi no terreno. E o que mais nos preocupa hoje é que desde aquela data até hoje, os filhos dos malogrados, os órfãos, estão a passar mal. Ninguém foi responsabilizado, nem sequer uma indemnização receberam e isso nos deixa mesmo muito triste. Há 3 dias atrás recebi uma das esposas de um dos senhores falecidos, isso é uma viúva, e que deixou-me muito triste no gabinete porque lagrimou bastante. A senhora está com 12 filhos e não sabe onde se pegar, não sabe como se assegurar. E o mais agravante é que até hoje não conseguiu receber os 6 meses de salário no serviço onde o próprio seu esposo funcionava. Então, isso para nós deixa-nos muito preocupados e queremos e vamos continuar a exigir que se faça mesmo justiça com relação àquela tragédia do campo. Porque se criar uma equipa multissetorial, tinham que vir ao público e dizer quem é o culpado da tragédia do 4 de janeiro. É a polícia, é o próprio clube, é a empresa que esteve a assegurar a entrada dos adeptos no campo, é o próprio adepto.
Duas para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O Campeonato das Nações Africanas é o CHAN, competição só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Já temos finalistas, são Marrocos e Mali, que se defrontam no domingo. Marrocos ontem demoliu, deu sova à equipa da casa, aos Camarões, 4-0. Parece ser agora a favorita para vencer o torneio. Mali, essa é a equipa dos penaltis, depois de, nos quartos de final, eliminar o Congo Brazzaville por 5-4 nos penaltis. Ontem, repetiu a receita, bateu a Guiné-Conakry também por 5-4 nos penaltis e também depois do jogo ter terminado empatado a 0 golos. Domingo, portanto, temos a final do CHAN. Ainda no futebol africano, uma má notícia para a seleção moçambicana de sub-20, que a partir do próximo dia 14 vai estar na Mauritânia a participar no Campeonato Africano de Sub-20. O Sporting de Portugal recusou-se a ceder o seu jogador moçambicano, Jenny Katamo, afirmando que está integrado nas atividades do clube nesse período e que isso não é uma data do calendário da FIFA. É, o Sporting desejou boa sorte à seleção moçambicana. Portanto, sem Katamo, isso é um golpe para os moçambicanos. Basquetebol americano, NBA, Filadélfia, em primeiro lugar, na Conferência Leste foi a Charlotte, ganhar 118-111. Quem também está na Conferência Leste é o Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, que ontem perdeu em casa com o Dallas, 122-116. Bruno Fernando, mais uma vez ausente, nem no banco esteve, ou como diria um amigo brasileiro, nem calçar. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amazinho Miguel, com reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa. E mais, continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste dia 4 de fevereiro de 2021. É feriado em Angola, é dia dos heróis. O país celebra o dia do início da luta armada de libertação nacional. Angola ficou independente em 1975, independente da dominação colonial portuguesa. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, Tribunal Penal Internacional considera culpado de crimes de guerra dirigente do movimento rebelde do Uganda. Joe Biden vai hoje falar sobre a política externa do seu governo. 16 países africanos mostram interesse em adquirir a vacina contra a Covid-19. Ao abrigo de um plano da União Africana e diplomata iraniano condenado à pena de prisão na Bélgica por tentativa de atentado à bomba. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com a referência VOA português. Estamos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O Tribunal Penal Internacional considerou culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade Dominic Ongwen, uma ex-criança soldado do Uganda que se tornou comandante do Exército de Resistência do Senhor, LRA. Dominic Ongwen, de 45 anos de idade, foi considerado culpado de 61 acusações durante um reinado de terror no início dos anos 2000. O tribunal disse que Ongwen ordenou ataques a campos de refugiados como um comandante sénior daquele exército rebelde que, sob o seu chefe fugitivo Joseph Kony, empreendeu uma campanha sangrenta em 4 países africanos para estabelecer um Estado baseado, segundo diziam, nos 10 mandamentos da Bíblia. Ele negou todas as acusações. Os juízes rejeitaram os argumentos da defesa de que Ongwen foi ele próprio uma vítima, uma vez que foi raptado por aquele grupo com cerca de 9 anos de idade e sofreu danos psicológicos em consequência. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai fazer hoje um discurso no Departamento de Estado em que deverá fornecer em linhas gerais a sua política externa. A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente irá falar em termos gerais e não dar pormenores específicos. Espera-se que o presidente americano sublinhe, no entanto, a importância da cooperação com aliados dos Estados Unidos, particularmente no que diz respeito à China, que na semana passada o secretário de Estado Anthony Blinken disse ser a questão mais importante no futuro próximo. Hoje, na Europa, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a aliança tinha tido o que chamou de uma relação difícil com a administração de Trump, acrescentando que ele próprio teve conversas que descreveu de difíceis com o antigo presidente. Stoltenberg disse que, apesar de diferenças que ele e países da NATO possam ter tido com o anterior presidente americano, é esse tipo de desafios que torna a NATO forte, acrescentando que a organização continua a ter grande apoio bipartidário nos Estados Unidos. O secretário-geral da NATO reconheceu que a organização e os Estados Unidos estão hoje a cooperar mais do que anteriormente. Entretanto, aqui em Washington, o Comitê de Relações Externas do Senado aprovou a nomeação da veterana diplomata afro-americana Linda Thomas Greenfield para embaixadora na ONU, um cargo que tem assento no gabinete do presidente Biden. O comitê aprovou a sua nomeação por 18 votos contra 4 e será agora apresentada à votação total do Senado, que a deverá aprovar. 16 países africanos mostraram interesse em adquirir a vacina contra a Covid-19 ao abrigo de um plano da União Africana, e a atribuição da mesma poderá ser anunciada nas próximas 3 semanas, disse o diretor do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças de África. Embora muitos países ricos tenham já começado a vacinar as suas populações, poucos países africanos estão a fazê-lo. A União Africana diz esperar poder vacinar 60% da população do continente nos próximos 3 anos. A União Africana já garantiu cerca de 670 milhões de doses para os países membros. O diretor do centro, John Nkenga Song, disse que 16 países tinham pedido um total de 114 milhões de vacinas e disse que esses países deverão começar a receber as vacinas dentro de 2 a 3 semanas. O diretor para a África da Organização Mundial de Saúde, Matshidiso Moeti, disse, por outro lado, que quase 900 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca poderão começar a chegar ao continente na próxima semana. Moeti disse, por outro lado, que 320 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech foram garantidas a Cabo Verde, Ruanda, África do Sul e Tunísia e essas vacinas vão começar a ser entregues este mês. Na Bélgica, um tribunal condenou hoje um diplomata iraniano a 20 anos de prisão por planear um ataque à bomba contra um comício de um grupo da oposição iraniana em França em 2018. Assadollah Assadi era um diplomata do Irão sediado em Viena, na Áustria, e segundo a acusação, ele e outros planearam colocar uma bomba num comício do Conselho de Resistência Nacional do Irão, sediado em Paris. 3 outras pessoas que participaram na conspiração foram condenadas a penas de prisão entre os 15 e os 18 anos. Assadi foi preso durante uma viagem que efetuava à Alemanha e recusou-se a prestar declarações, reivindicando a imunidade diplomática. Foi a primeira vez na Europa que um país julgou um caso de terrorismo envolvendo uma entidade oficial do Irão, isto desde a Revolução do Irão em 1979.
Voz da América, emissão de 4 de fevereiro de 2021, feriado em Angola, é o Dia dos Heróis. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique, onde o secretário-geral da RENAMO, André Madjibiri, diz que muitos seguidores de Mariano Nyong'o, líder de uma dissidência, têm estado a aderir ao processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração, que, na sua opinião, está a decorrer com muito sucesso, e Madjibiri garante que a RENAMO vai deixar de ser um partido militarizado. Reporta, a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
Madjibiri declinou-se a avançar números porque referiu estão a tirar-se regularmente um pouco por toda a zona centro de Moçambique, onde a chamada junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, tem estado a operar.
O presidente Ossuf Mamad, ele abriu as portas. Ele disse todo aquele que foi combatente, por favor, que abrace o processo do DDR. Tanto é que nós recebemos um combatente que tinha se juntar com a junta militar para salvar a repetição e foi desmobilizado. Quando fomos a Mangonhemonha, encontramos 11 que se diziam estavam arrependidos, querem voltar para as suas casas, foram desmobilizados. Não sofreram nenhuma represália, então nós estamos abertos. Todos aqueles que estão aí podem vir e vão se desmobilizar para que todos nós possamos trilhar o caminho da paz.
André Madjibiri garantiu que em breve a RENAMO vai deixar de ser um partido militarizado, sendo prova disso a sua aposta no processo de desmilitarização e reintegração social já em curso. Os guerrilheiros estão satisfeitos com o processo, realçou.
Ele, quando é desmobilizado, logo entra na conta dele um valor equivalente a 3 meses, com base na patência de cada um. Pois tem kit básico que recebe. E não só. A equipa de DDR, antes de começarmos com a desmobilização, andou de unidade por unidade a procurar saber a cada combatente que tipo de projeto ele gostaria de desenvolver na vida civil. Quem vai custear esse é a própria comunidade internacional. De maneira que estamos satisfeitos.
Para o analista Cartoon Cadeado, estas declarações traduzem a vontade política da RENAMO relativamente a este processo.
Politicamente há um sentido de vontade que está sendo demonstrada com discurso corretor e com alguns atos por aí. É verdade que politicamente tem essa vantagem de ajudar a diminuir as tensões, a acalmar as tensões que existem até agora. Mas, quando falamos de um processo de desarmamento, de desmobilização, é um processo complexo e temos que assumir essa complexidade.
Entretanto, para o pastor da Igreja Evangélica política de Moçambique, Lucas Jubice, a vontade política deve ser apoiada por políticas de inclusão.
É preciso que se trace políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país.
Refira-se que mais de 5 mil antigos guerrilheiros da RENAMO foram já desmobilizados no âmbito do chamado processo DDR, financiado por vários parceiros internacionais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique para São Tomé e Príncipe. O Sindicato dos Professores e Educadores deste país decidiu levantar a greve decretada por tempo indeterminado, sem qualquer garantia de satisfação das suas reivindicações pelo governo. O Oscar Medeiros reporta que o líder sindical, Gastão Ferreira, diz que foi forçado a tomar esta decisão devido ao atual contexto resultante da pandemia da Covid-19. Oscar.
O secretário-geral do SIMPRESTEP, Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, diz que, após uma profunda reflexão da situação, na sequência de um novo encontro com o governo, os delegados sindicais foram forçados a optar pelo levantamento da greve.
Não houve um consenso entre nós e o governo sobre as nossas preocupações. Fomos forçados a encontrar um entendimento com o governo, porque ainda continuamos a reivindicar e continuamos a defender que aquilo que o governo pôs à nossa disposição não nos satisfaz. Mas é verdade que a conjuntura atual obrigou-nos a refletir e chegar a um entendimento com o governo. A questão da pandemia que assola São Tomé e Príncipe e o mundo em geral levou-nos a refletir sobre a continuidade da greve.
Gastão Ferreira não quis entrar em detalhe sobre o que forçou o sindicato a pôr fim à paralisação sem qualquer garantia de solução das suas reivindicações. Entretanto, o analista Oscar Bahia explica que o governo encostou os professores à parede.
O que se passa é que eles foram pressionados, segundo outras informações, de que se eles não suspendessem, portanto, a tal greve, o que poderia vir a acontecer é que o governo, alegando a pandemia, pura e simplesmente encerrava as aulas e eles, portanto, não estariam com os seus salários, não receberiam salários. Daí, essa é a verdadeira intenção da suspensão da greve. Eu espero que o sindicato avalie bem isto, porque senão perde completamente a sua autoridade e não pode ficar como uma marionete nas mãos do governo quando a greve é um direito constitucional.
Por seu lado, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus diz que foi encontrado um entendimento com o Sindicato dos Professores, porque é dever do governo encontrar formas para pacificar a sociedade.
Conseguiu-se chegar a um acordo à semelhança daquilo que nós conseguimos também com a saúde. Portanto, é um processo dinâmico e o dever do governo é encontrar formas de pacificação da sociedade. Nós precisamos mais do que paz política, precisamos de paz social. E paz social é resolver os problemas das pessoas, é conversar e eu acho que há pouco e pouco vamos conseguir ultrapassar esses problemas num tempo excepcional, num tempo difícil e é preciso colaboração de todos.
Alcançado o entendimento entre o governo e o Sindicato dos Professores São Tomense, os cerca de 60 mil alunos do ensino básico e secundário regressaram esta quinta-feira às aulas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Agora falamos da democracia. Ontem, um relatório da Economist Intelligence Unit colocava a Guiné-Bissau como um país que ainda tem muito por fazer para alcançar o estatuto de uma democracia. O nosso correspondente Lassana Kassamá conversou com o jornalista, escritor e analista político guinense António Soares, o Tony Checa, que comenta sobre este relatório e considera que não é uma boa referência para a sua Guiné-Bissau. Reporta aqui na emissão vespertina o Lassana Kassamá.
Para o jornalista, escritor e analista político António Soares Lopes, Tony Checa, o relatório sobre Índice da Democracia 2020, da autoria da Economist Intelligence Unit, reflete a realidade de tudo o que tem passado na Guiné-Bissau e considera que não é uma boa referência para o país.
Pela atitude que os seus governantes têm vindo a assumir, de intolerância, de estarem de costas voltadas para questões mais elementares daquilo que são os direitos consagrados na lei da República, fazem com que, de facto, portanto, a opinião pública internacional, os analistas e os comentadores estejam mais atentos a tudo o que se passa na Guiné-Bissau.
Trata-se de uma opinião relativizada pelo jurista e analista político François Dias.
Não diria que o Estado da Guiné-Bissau é um Estado totalitário, mas é um Estado em crise e, sobretudo, está em causa a questão da coesão interna, o que impossibilita a realização de muitos objetivos que a democracia impõe.
Recordo que em janeiro passado, o representante do secretário-geral das Nações Unidas para a África Ocidental e Sahel, Mohamed Ibn Chambas, escreve no seu relatório que, citamos, a limitação à liberdade de imprensa, a insegurança e as violações dos direitos humanos contra adversários políticos continuaram a ser uma preocupação na Guiné-Bissau, com relatos de intimidação e de detenções arbitrárias de adversários políticos. Fim de citação. Juntando-se a esta citação da revista The Economist Intelligence Unit, com o título Na Saúde e na Doença, o jurista e analista político guineense François Dias afirma que o entrave na melhoria da democracia na Guiné-Bissau assenta no seguinte.
O principal entrave é a reforma do próprio sistema democrático que nós temos. É um sistema em que os partidos se transformaram em fonte de emprego e há uma luta titânica para o acesso aos bens públicos. Nós temos que blindar o sistema, possibilitar que haja uma despolitização do aparelho do Estado.
Na opinião do António Soares Lopes, Tony Tchek, é preciso uma ação orientada para evitar a atitude totalitária na Guiné-Bissau.
Não podemos aceitar uma atitude totalitária. É preciso que haja um programa de ação. A navegação à vista não funciona. É preciso ter, portanto, gente disponível, com capacidade, mas com um programa de base, um programa de desenvolvimento. Não é só somar e subtrair números. E tem que haver uma posição de maior abrangência, de tolerância, de permitir que a sociedade civil exprima a sua opinião, o seu descontentamento, o seu desagrado.
Passa na para a Voz da América.
Moçambique celebrou ontem o Dia dos Heróis e Angola celebra hoje. A Voz da América pediu opiniões dos internautas que seguem a Voz da América, evidentemente, e a Mayra de La Salete traz aqui o resumo.
Hoje é dia 4 de fevereiro, um dia de celebração em Angola. Conforme o hino canta, ó pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Por isso, perguntamos nas nossas redes sociais quem são os seus heróis e o que representam eles atualmente para o país. Houve quem respondesse que o dia é irrelevante, mas houve também pessoas como Elias Zola, que referiu como heróis Álvaro Holden Roberto, Jonas Savimbi, Nito Alves e Lúcio Lara. Para Zola, Njingambande, Angola Kiluanji e Mandume Ndemufayo são os pais da nação. Por outro lado, Carlitos Bravo diz que, e eu cito, heróis são todos aqueles que sacrificaram as suas vidas pela independência e libertação de Angola e que o 4 de fevereiro é um dia memorável, um dia muito importante para todos os angolanos. Fim de citação. Mas ainda esta semana, também Moçambique celebrou o seu Dia dos Heróis, dia 3 de fevereiro. E por ocasião deste dia, a Voz da América perguntou também nas redes sociais quem deve ser considerado herói e qual a melhor forma de lembrar os heróis de uma nação. Para alguns, como Ismael Abdul, os heróis são, e eu cito, Eduardo Mondlane, Lázaro Cavandane, Joana Simão, Samora Moisés Machel, Francisco Manhanga, Paulo Samuel Cancomba, Urias Mpembo Simango, Alcântara Santos, Miguel Marrupa, Josina Machel, que morreram por uma causa que era ver o povo de Moçambique livre dos opressores e da escravatura do regime colonial. Fim de citação. Ismael Abdul diz que os outros, e eu cito, são bajuladores da pátria. Fim de citação. Já para Florencio Máquina, e eu cito, heróis moçambicanos são aqueles que abandonaram as suas terras por causa de guerras, alimentadas pela ganância, pelo dinheiro. Heróis são aqueles que lutam pela água potável, pela comida, pelo abrigo, porque as suas casas se foram com ciclones e cheias. Herói moçambicano é o povo rural que não tem energia, vias de acesso. Fim de citação. Para Clésio, por sua vez, eu cito, os médicos, bombeiros, enfermeiros, militares, professores é que são verdadeiros heróis. O resto são corruptos e ladrões. Fim de citação.
A falta de testes nos hospitais públicos gera mal-estar nos cidadãos moçambicanos que procuram este serviço de testagem para a Covid-19. Para o pesquisador e médico Jorge Matine, a situação está a levar muitos à prática de corrupção. Alfredo Júnior.
Uma pesquisa conduzida pelo Observatório do Cidadão para a Saúde nas diferentes unidades sanitárias da capital do país constatou que há ruptura de estoque de testes da Covid-19. Por causa disso, as entidades de saúde optam por testar os pacientes que apresentam sintomas graves da doença, o que significa que há pessoas que voltam a casa sem efetuar o teste, mesmo após solicitarem o diagnóstico. Para o pesquisador e médico Jorge Matine, a falta de testes está a originar o recurso a esquemas de corrupção.
Nós verificamos que, primeiro constatar que não havia testes suficientes. Né? As unidades sanitárias, muitas delas, estavam a experimentar uma ruptura de testes e a segunda, uma ruptura iminente de testes. Não há informação disponível de quais são os centros que existem no país. Neste caso, a cidade de Maputo. Onde as pessoas podem se dirigir? As pessoas dirigem-se para várias unidades sanitárias, porque não sabem aonde ir. Devido à escassez de teste, as pessoas estão a entrar por práticas, podemos assim dizer, práticas de corrupção. As pessoas estão a pagar para poder ter um teste.
Outra constatação é de que o serviço de seguimento de pacientes que testaram positivo para a Covid-19 e estão em regime de confinamento não estão a receber seguimento por parte dos serviços sanitários, o que pode contribuir para o fracasso da resposta do país à rápida expansão da contaminação comunitária.
Mesmo que elas não tenham acesso ao teste, era muito difícil ter acesso, por exemplo, a uma consulta médica. Para, através de um especialista de saúde, nesse caso, um sanitário, eles devem ter informação sobre o que, como proceder. Essa janela entre o dia que faz a recolha da amostra, entre a recolha da amostra, nesse caso, o teste, e a recolha dos resultados da testagem, é um intervalo bastante longo. E durante esse intervalo bastante longo, por exemplo, para aqueles que têm sintomas leves, eles não foram vistos por um médico ou por um profissional de saúde, e também foram feitos o teste, mas o teste vai levar 4 a 5 dias para ter resultado. Durante esse tempo de janela, essas pessoas que têm sintomas muito leves, eles acham que estão bem.
O Ministério da Saúde reconhece esta incapacidade e Sérgio Chicumbe, do Instituto Nacional de Saúde, aponta a pressão que o setor está a assistir nos últimos dias como estando na origem da falta de testes e na demora da divulgação dos resultados dos testados.
Nós reconhecemos que há problemas dada a este grande aumento do número de casos. Os problemas estão a vários níveis. Indivíduos que sejam sujeitos à coleta da amostra. Esta amostra, hoje, nos grandes centros urbanos, é um número volumoso de amostras, tem que ser cuidadosamente manejado, registado e depois transportado para os laboratórios. Com um volume grande de amostras, há atrasos a este nível. E depois, também há atrasos em termos de processamento laboratorial. Não estamos na máxima capacidade de processamento. Se vocês notarem, o número de testes reportados por dia é, em alguns casos, acima de 2.500 testes.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O presidente Joe Biden assinou uma série de ações de imigração esta semana para reunir crianças migrantes com seus pais, reformar o processo de asilo para migrantes da América Central e fazer uma revisão às políticas de imigração de Donald Trump. Ativistas pró-imigração ficaram satisfeitos, mas dizem que irão pressionar por medidas ainda mais dramáticas. É política americana aqui na emissão vespertina. Na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, milhares de famílias de imigrantes não sabem o que lhes espera. Norma Pimentel, freira da Caridade Católica.
Eles têm estado a esperar tanto tempo, mais de um ano, por causa da política de protocolos de proteção ao migrante que estava em vigor.
Os protocolos de proteção ao migrante do presidente Donald Trump determinaram que mais de 60 mil requerentes de asilo de países da América Central permanecessem no México, enquanto os seus pedidos eram processados em tribunais de imigração dos Estados Unidos. Nesta semana, o presidente Joe Biden assinou ordens executivas alterando o programa e outras políticas de imigração de Trump, incluindo a separação de crianças migrantes.
Vamos trabalhar para desfazer a vergonha moral e nacional do governo anterior, que literalmente, não figurativamente, arrancou crianças dos braços de suas famílias, às mães e aos pais na fronteira.
Pelo menos 5.500 crianças foram separadas dos seus pais pela administração Trump. Mais de 600 aguardam a reunificação. Analistas de imigração dizem que as ações de Biden são um primeiro passo positivo. Sarah Pierce, do Instituto de Políticas de Imigração.
Mas é importante notar que é mais mensagem do que ação. Isso vai iniciar uma série de ações que, no final, podem ser mudanças significativas para os imigrantes dentro e fora dos Estados Unidos, mas vai levar o seu tempo.
Além das suas ações executivas, no seu primeiro dia de mandato, Biden enviou ao Congresso um projeto de lei que proporcionaria um caminho para a cidadania para cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentos. O projeto atraiu críticas de grupos conservadores. Noam Wenrich, da Heritage Action.
Achamos que isso é francamente uma configuração de fronteiras abertas e aumentará o incentivo para que mais imigrantes ilegais no futuro venham para o país. E ao contrário dos planos de imigração abrangentes anteriores, não há realmente aspectos de segurança de fronteira.
O muro de fronteira que separa os Estados Unidos e o México foi política de destaque de Trump. Biden parou a sua construção por 2 meses enquanto analisa o que fazer a seguir. Biden nomeou Alejandro Mayorkas como seu secretário de Segurança Interna, o departamento que supervisiona a imigração e fiscalização alfandegária. Mayorkas, cujos pais eram refugiados judeus de Cuba, foi confirmado pelo Senado nesta semana. A partir de Washington, D.C., com o vídeo de Daniel Brown, Amém Miguel, Voz da América, especial para a televisão de Moçambique. Observadores dizem que a França está a considerar reduzir a sua presença militar à medida que a situação de segurança se estabiliza na região africana do Sahel. Tropas francesas e países africanos têm lutado juntos contra grupos extremistas naquela região. O tamanho dessa força provavelmente mudará drasticamente. Ana Guedes.
Nos seus votos de ano novo aos militares, há algumas semanas, o presidente Emmanuel Macron deixou claro que a França poderia ajustar as suas forças no Sahel, o que significa uma redução no tamanho da chamada Força Barkhane. Os soldados franceses lutam contra grupos extremistas há anos, juntamente com os soldados do Mali, Níger, Burkina Faso, Mauritânia e Tchad. Em 2020, a ex-potência colonial aumentou a sua presença de tropas em 600, elevando o total para 5.100 soldados para combater os extremistas. Depois de grandes sucessos com a morte de comandantes jihadistas, a França quer agora retirar os 600 reforços temporários e regressar o número de tropas restantes para 4.500. O general Dominique Trinquoy é o ex-chefe da missão militar francesa das Nações Unidas.
Eu penso que, efetivamente, a redução, sur le court terme, en tout cas, ce sera probablement les renforts de 600 soldats qui avaient été envoyés.
Trinquoy disse que os 600 soldados franceses adicionais destacados há um ano provavelmente retornariam à França quando completassem a sua missão de degradar o inimigo e as suas capacidades na zona das três fronteiras, Mali, Níger e Burkina Faso. Ele acha que a mudança não deve ter um impacto negativo no terreno. No entanto, Trinquoy está preocupado com a capacidade das tropas africanas e dos reforços europeus de compensar a partida.
A combler ce départ.
A preocupação aumenta entre o público, já que uma recente sondagem de opinião mostrou pela primeira vez que a maioria dos franceses se opõe à operação no Sahel. Mais de 50 soldados franceses foram mortos desde 2013, enquanto lutavam contra extremistas na região. E a ameaça aumentou tremendamente para além do Mali. Bernard Hamy é o diretor-geral do Serviço de Inteligência Externa da França. Numa rara aparição pública esta semana, ele comentou abertamente sobre a atual situação de segurança na África Ocidental e alertou sobre a capacidade dos extremistas de expandir a sua rede para outros países da região.
La plupart des commandants ne sont pas maliens. Ce sont des étrangers et pour desserrer l'étau dans lequel ils
sont. Emia explicou que a maioria dos líderes jihadistas atuais no Sahel não são malianos, mas estrangeiros que já estão a largar a sua rede financiando homens na costa de Marfim ou Benin. Ele disse que combatentes também estão já a operar e a matar na Nigéria, Níger ou Tchad em nome do grupo terrorista Boko Haram.
Os de Boko Haram continuam de tisser leur toile et d'assassiner.
Uma cimeira entre a França e os países do G5 do Sahel está programada para 15 e 16 de fevereiro em N'Djamena, no Tchad. Devido à pandemia, alguns chefes de Estado podem participar na reunião por videoconferência.
Uma nova estratégia militar da França na região africana do Sahel e possível redução da força militar francesa são tema da rubrica 12 R's, África Ocidental, conduzida por Ana Guedes, com os politólogos Rui Newman e Raul Braga Pires. Em destaque hoje nas notícias, Tribunal Penal Internacional considera culpado de crimes de guerra, dirigente do movimento rebelde do Uganda, e Joe Biden, presidente americano, vai hoje falar sobre a política externa do seu governo. Termina assim a segunda parte da nossa emissão vespertina, com produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Amêncio Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade, e a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro, 60 anos do início da luta armada em Angola. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Para acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet da nossa página na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Também pode falar connosco a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. Léo Sarrilo assegura a produção, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Tribunal Penal Internacional considera culpado de crimes de guerra dirigente do movimento rebelde no Uganda. Joe Biden vai hoje falar sobre a política externa da sua administração. 16 países africanos mostram interesse em adquirir a vacina contra a Covid-19 ao abrigo de um plano da União Africana. Quinta-feira na Voz da América é dia de 2 R's, a rubrica de análise mais à frente. Hoje, Paris pode mudar a sua estratégia no Sahel. Mas vamos começar em Angola, onde 5 dias depois dos confrontos na vila mineira de Cafunfo, na província da Lunda Norte, o governo continua a manter uma posição de força, acusando os manifestantes de rebelião, enquanto partidos, ativistas e organizações não-governamentais classificam de massacre a ação da polícia. Hoje, o grupo parlamentar da UNITA denunciou que uma viatura com mantimentos foi impedida de chegar aos 5 deputados e 2 ativistas retidos desde ontem à entrada na vila de Cafunfo. A polícia impediu os deputados de visitarem a vila. Entretanto, em Luanda, a Polícia Nacional reprimiu hoje uma tentativa de manifestação quando 200 de ativistas pretendiam marchar em direção ao Palácio Presidencial para protestar contra o MPLA, sob o lema 45 é demais. A marcha promovida pela autodenominada Sociedade Civil Contestatária queria pedir por alternância no dia em que se assinala o 60º aniversário do início da luta pela independência. 20 pessoas foram detidas, várias agredidas e algumas encontram-se desaparecidas. Em Moçambique, cerca de 9 mil pessoas continuam sitiadas em Masvisanga, uma aldeia no interior de Machase, na província de Manica, que tem os acessos intransitáveis devido à subida dos caudais dos rios na sequência da passagem do ciclone Heloísa. Muitos agora enfrentam a fome. Moradores disseram à Voz da América que a situação agravou a já severa insegurança alimentar que a população atravessava devido à fraca colheita na campanha agrícola passada, o que fez com que em pouco tempo as famílias ressentissem da fome aguda. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Morreu ontem em Portugal, vítima de doença prolongada, o vice-presidente do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefasta, Wiman Malam Jassi, um dos rostos mais conhecidos na luta contra a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Ativista reconhecido e membro fundador daquele comitê criado em 1996, já se enfrentou os mais radicais que ainda defendem a mutilação genital feminina e impôs a sua ideia ao lado de Fatoumata Diawara e outros ativistas, levando centenas de pessoas a abandonarem a prática. E ele foi um dos impulsionadores que levaram à aprovação pelos deputados e promulgação pelo Presidente da República, Maramba Kaisanya, da lei que penaliza a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Continua a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, dia de 2 R's. Uma rubrica de análise assinada pela Ana Guedes. Hoje o tema é a França pode mudar a estratégia militar no Sahel.
Rui, fala-se de que a França pode estar a considerar ou está a considerar alterar a sua estratégia militar no que tem sido o combate ao extremismo islâmico na região do Sahel. Aventa-se também, aliás, foi falado, de que poderia ser reduzido o número de soldados franceses que estão naquela região. E esta é uma altura propícia para esta considerar uma mudança na estratégia militar francesa?
Em termos de segurança e em termos militares, o momento não é propício. Não é propício porque os grupos armados terroristas têm multiplicado as ações, seja no Mali, no Niger, no Burkina Faso, e ameaçam já a Costa de Marfim, Benin e os outros países da região. No entanto, esta declaração de Emmanuel Macron de reduzir os seus efetivos militares da Força Barkhane, que opera, ao fim e ao cabo, no Sahel, particularmente no Mali e no Niger, declaração retomada também pela sua ministra da Defesa, é necessário ter em conta outros elementos que levam a esta decisão. Um dos elementos é os efeitos da pandemia do Covid-19, que está a provocar estragos na economia francesa, como na economia mundial, enormíssimos e até, podemos dizer, imprevisíveis. E a isto alia-se também um nervosismo hoje francês, a população francesa está à beira de um ataque de nervos devido às restrições sanitárias, que arrastam para uma queda brutal da popularidade do presidente francês e do seu primeiro-ministro. No meio disto tudo, incluímos ainda que o Emmanuel Macron tinha grandes expectativas numa mudança da política norte-americana relativamente ao Sahel com a eleição de Joe Biden. No entanto, a posição ambígua da administração Biden já demonstrou que não, os Estados Unidos não estão interessados em empenhar da forma que para Macron seria expectável no Sahel. Ou seja, a guerra no Sahel, a guerra francesa no Sahel é uma guerra impopular em França. Os franceses estão contra a presença militar francesa no Sahel e cada vez agrava mais com o número de mortos. Já morreram 55 militares franceses no Sahel desde 2013 com a Operação Serval e a Operação Barkhane. Daí temos esta decisão que vai ter repercussões enormes no terreno, a redução dos efetivos militares franceses, que neste momento contem cerca de 5.100 homens, apenas na Operação Barkhane, acaba por ser mais uma decisão política muito forçada até pela opinião pública, que Emmanuel Macron toma muito em consideração, que entra em contraste com a realidade no terreno militar. Por isso mesmo, e até que é importante falar neste aspecto, um dos homens mais discretos nestas questões é Bernard Hennier. O seu nome até não é muito conhecido, mas ele é o diretor de Serviços de Informações Exteriores francês, a famosa DGSE, que esta semana ele fez uma declaração pública, que é algo também extremamente raro para um homem muito discreto, em que ele refere que Yad Gali pretende cometer atentados no Ocidente e particularmente na Europa. E ele lembrou também que os atentados do 11 de setembro de 2001 e um nos Estados Unidos, foi organizado no Vale do Afeganistão, e os atentados de Paris de 13 de novembro de 2015 foi preparado nas ruas de Raqqa, na Síria. O que é que ele quer dizer? Não é pelo facto de estarem a combater no Sahel que a ameaça está longe. Para o Bernard Hennier, a França pode vir a ser afetada pelo terrorismo do Sahel e demonstra que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico pretendem atacar a França a partir do Sahel. Ou seja, a guerra que a França leva a cabo no Sahel é extremamente importante para a defesa do Ocidente, para a defesa da Europa e para a defesa da França, neste caso específico.
Raul?
Estou em sintonia plena com o Rui e gostaria de acrescentar um detalhe político que não é, que vai, é apenas complementar aquilo que o Rui disse relativamente à popularidade do presidente francês, é que dentro de um ano ele tem, um ano e três meses, ele terá eleições presidenciais e vai novamente, certamente que vai novamente recandidatar-se, ou vai recandidatar-se, não é? E, portanto, este será um ano para apresentar bons resultados, para cortar nestas despesas, para ter uma política mais popular nesse sentido e para cortar algumas despesas. Relativamente ao debate se as coisas estão a correr bem aos franceses ou não, recordo que há dois troféus de guerra que, num momento destes de redução do pessoal militar, do contingente militar francês no Mali, são dois troféus de guerra que não são nada negligenciáveis nesta propaganda pré-eleitoral, que é o líder do ACMI que foi eliminado, o Abdelmalek Droukdal, e também o Baag Moussa, que era um dos líderes do ZIM, do Grupo de Salvação do Islão e dos Muçulmanos. E, portanto, isto conjugado, eu creio que estamos, uma vez mais, não é? Estamos a falar do Mali, mas o que está aqui como vetor de decisão é a política interna francesa e são as prioridades do presidente Macron. E eu gostaria de dar este enfoque nas eleições presidenciais que se passarão daqui a um ano. E há um ano, há precisamente um ano, quando foi a Cimeira de Pau, é quando se decide aumentar o contingente militar. Pois esse serviço já foi feito, esse período já passou, e agora, um ano antes das eleições, é preciso reduzir para os níveis de popularidade manterem-se, pelo menos se não descerem, pelo menos se mantenham a níveis que o presidente possa ser reeleito.
Há outros elementos também suplementares que é preciso ter em conta. O que pode motivar Macron a reduzir a sua presença no Sahel, a presença das forças francesas na Berkane. A França até agora tem quase liderada a solo toda esta operação. Ela criou a Força Takuba, que devia ser uma força em que participariam vários países europeus, que não teve a adesão esperada, exatamente também devido às consequências económicas da pandemia Covid-19, tem tido apoio da Inglaterra, quase um apoio até estratégico importante com helicópteros, que é uma coisa que falta muito à França, no Mali, tem sido um apoio importante, mas na totalidade, quer dizer, no geral é quase um apoio significativo, como tem tido o apoio do Canadá e mais recentemente da República Checa na questão da Takuba. Mas a França está isolada e está a trabalhar a solo. A solo, por um lado, é num território que é 10 vezes o tamanho da própria França, combate uma insurreição completamente fragmentada em todo este território. A constituição do G5 Sahel, apesar da comunicação militar apresentar grandes sucessos militares, todos nós sabemos que tem sido muito complexa a sua gestão e muito complexa a sua real operacionalidade. Por outro lado, um dos pontos muito importantes aqui é para dar o prosseguimento da ação militar francesa no Sahel e particularmente no Mali, devia seguir as forças militares locais, ou seja, as forças armadas malianas, mas também uma presença civil, ou seja, ocuparem os espaços abandonados pelo próprio Estado para que esses espaços não fossem retomados pelos grupos terroristas. Entra-se numa situação vai e vem de ping-pong, de desgaste absoluto, que já dura 8 anos. Daí receia-se que fenómenos, tal como foi o Afeganistão para os soviéticos e mesmo para os americanos, que esteja agora a reproduzir no Sahel.
A Cimeira de Pau foi há cerca de um ano. Na altura falava-se de que os países do Sahel queriam ajuda francesa, mas não eram muito claros que tipo de ajuda, também não queriam muita interferência da França, uma grande presença da França até em termos das suas políticas. Fala-se agora que a decisão que possa ser tomada em termos de alteração da estratégia militar levará sempre em conta as exigências dos próprios países do Sahel. É possível que eles possam fazer exigências que a França tenha que levar em conta?
Bom, a Cimeira de Pau foi um momento-chave em que Macron deu um murro na mesa e foi claro ao perguntar: mas vocês precisam de nós, querem a nossa presença ou não querem a nossa presença? Apesar de tudo, apesar das exigências, das vossas idiosincrasias e da relação amor-ódio que todos nós temos, vocês precisam de nós ou que não? E todos foram consensuais ao dizer que sim. E, portanto, nesse sentido, aí perde-se um pouco a posição de se exigir seja o que se for. Quando se coloca numa posição em que, pois, nós gostaríamos disto ou daquilo, mas, de facto, não podemos prescindir é disto. E é isto que é o essencial. E o isto que é o essencial, que é a presença francesa, também não podemos esquecer que tem já, desde a Cimeira de Pau, tem um ano, mas o Rui referiu 8 anos. Há 8 anos de cooperação técnico-militar que têm apostado muito também na formação militar local. E, portanto, se os países do G5 Sahel têm exigências, se calhar também já começam a estar na posição, ou pelo menos a França, já lhes pode também exigir que coloquem no terreno aqueles que foram por si formados, o material que entretanto já foi, não só em formação, mas já foi também doado, material técnico para o combate ao jihadismo. Portanto, eu acredito também que estes países do G5 Sahel também estejam melhor equipados, quer técnica, quer humanamente, para poderem eles começar a assumir a despesa ou a assumir a maior despesa neste combate. Uhum. E nesse sentido, poderão ter algumas exigências.
Eu não acredito que estejam nessas condições, principalmente as Forças Armadas Malianas. Relativamente à Mauritânia e ao Níger, acredito que sim, que estejam num nível de preparação e de conhecimento e até com meios técnicos consigam fazer face a alguns fenómenos dos grupos armados terroristas nestes países. Quanto ao Mali, um dos problemas que tem sido muito realçado tem sido os problemas da corrupção, dos desvios de fundos, dos subsídios. Estes países do Sahel receberam imenso dinheiro para o combate ao terrorismo, receberam imenso dinheiro para o desenvolvimento das regiões consideradas e realmente abandonadas pelo governo central. Mas o que é que foi feito desde aí? Foram feitas muitas reuniões e aumentou ainda mais este sentimento anti-francês, quase como uma força de ocupação. Os franceses chegaram em 2013 como uma força de libertação contra a ofensiva, digamos, dos grupos armados islamistas que vinham do norte, já tinham ocupado mais de metade do país, e passou para hoje para uma força de ocupação quase colonial, extremamente criticada até pelas populações, e a França faz face a esse problema da impopularidade da sua presença e que pesa também na decisão de Macron, e foi isso também que levou à reunião de Pau para que fossem os chefes de Estado a dizer assim, queremos a presença da França nos nossos países. Se existe uma preparação de cada um destes países do Sahel, Mauritânia, Mali, Niger, Chad, e poderíamos até incluir o Sudão, alguns estão preparados, tal como eu referi, a Mauritânia e o Niger, mas aqui o problema também é um problema transfronteiriço, que o G5 Sahel deveria comatar essa lacuna. Ou seja, a Mauritânia fica fechada dentro das suas fronteiras, o Mali também, o Niger também, quando os movimentos terroristas são absolutamente transnacionais, transfronteiriços, e para eles a fronteira é algo que não existe, porque até entra mesmo no seu conceito doutrinário de um grande califado, digamos, um grande espaço de domínio. E a gente tem visto que os mesmos movimentos, tanto operam no Mali como operam no Burkina Faso, ou vão operar no Niger. A fronteira é algo de simbólico. Para estes países não, mantém a soberania, os seus princípios de soberania, o que se torna num ponto extremamente fraco no combate ao terrorismo. E aí o G5 Sahel, apesar de serem anunciadas grandes vitórias e alguns sucessos, tem falhado imenso devido a este problema, que é um problema das soberanias que todos os países estão muito agarrados.
Rui Norman e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
E quase no final desta emissão, João Sanderrita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Mais de 300 pessoas foram hoje presas em Moscovo durante protestos contra a prisão do líder da oposição, Alexander Navalny, que compareceu hoje em tribunal. Navalny é acusado de ter violado os termos de uma anterior sentença de prisão suspensa quando se encontrava na Alemanha a convalescer de uma tentativa de assassinato. Falando no tribunal, Navalny disse que a verdadeira razão por que foi preso é porque, disse ele, o presidente Vladimir Putin o receia como um rival político. O juiz, a analisar o caso, disse que irá proferir a sua decisão mais tarde. A maioria dos senadores da República Democrática do Congo apresentaram uma petição para o afastamento do líder do Senado, em mais uma decisão que visa enfraquecer a influência do antigo presidente Joseph Kabila nas instituições do Estado. Nos últimos meses, aliados do presidente Félix Tshisekedi têm estado a tomar medidas para retirar a influência na legislatura de aliados de Kabila, e recentemente afastaram o presidente da Câmara Baixa do Parlamento na sequência da demissão do primeiro-ministro. Mais de 60 membros do Senado pediram agora a demissão do presidente do Senado, Alexis Muamba, que disse que se for essa a vontade dos senadores, irá demitir-se sem problemas. Os participantes em negociações sobre o futuro da Líbia, a decorrerem sob auspício da ONU na Suíça, vão hoje votar na composição de um conselho presidencial que irá criar um governo de transição que irá depois supervisionar eleições. Entre os candidatos ao Conselho Presidencial contam-se Aquila Sale, da Câmara dos Representantes do governo sediado no leste do país, e Osama Youel, um comandante militar no Ocidente. Aqui nos Estados Unidos, os democratas na Câmara dos Representantes acusaram o antigo presidente Donald Trump de pôr em perigo a vida dos membros do Congresso ao, segundo dizem, apontar os seus apoiantes como um canhão carregado ao edifício do Capitólio. A alegação está contida num documento de acusação entregue ao Senado, que a partir do próximo dia vai começar a julgar o antigo presidente num processo de impugnação. O documento diz que não pode haver dúvidas que Trump deve ser considerado culpado de ações que, segundo diz, puseram em perigo os pilares da democracia americana. A conduta do antigo presidente, diz ainda o documento, pôs em perigo a vida de todos os membros do Congresso, a transição pacífica do poder e sucessão, e pôs também em perigo a segurança nacional. O documento rejeita também alegações de que o discurso do presidente Trump aos seus apoiantes, antes destes atacarem o edifício do Congresso, esse discurso está protegido pela Constituição, que garante a liberdade de expressão. O documento rejeita também alegações de que o julgamento é inconstitucional porque Trump já não se encontra no poder. Dois agentes da Polícia Federal Americana, o FBI, foram mortos e três outros feridos na localidade de Sunrise, no estado da Flórida. Os agentes tinham se deslocado ao local para efetuarem um mandato de busca quando foram atacados. O mandato de busca estava relacionado com uma investigação de atos de violência contra crianças. De momento, não há mais pormenores. Os Estados Unidos disseram que vão limitar a ajuda ao Myanmar na sequência do golpe de Estado de ontem. Programas de ajuda humanitária ao povo do país e aos refugiados Rohingya vão, no entanto, continuar. O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou a transferência do homem anteriormente condenado pelo assassinato do jornalista americano Daniel Pearl, da cadeia onde se encontra, para um local seguro, mas mais confortável, e onde possa receber a sua família. Os juízes do Supremo estão a analisar um apelo do governo para o Supremo reafirmar a condenação de Omar Saeed Sheikh pelo rapto e decapitação de Pearl. O Supremo Tribunal tinha anulado há vários dias uma pena de prisão por rapto imposta por um tribunal de menor instância.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com os ministros dos negócios estrangeiros do G7, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e o alto representante da União Europeia, estão unidos na condenação da prisão e detenção por motivos políticos do proeminente líder da oposição russa, Alexei Navalny. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 pediram a libertação imediata e incondicional de Navalny, preso logo após o seu regresso à Rússia da Alemanha. Em comunicado, os membros do G7 também expressaram sua profunda preocupação com a detenção de milhares de manifestantes e jornalistas pacíficos e exortaram a Rússia a aderir às suas obrigações nacionais e internacionais, bem como a libertar os detidos arbitrariamente por exercerem o seu direito a reuniões pacíficas a 23 de janeiro. A repressão violenta por parte das forças policiais ao direito dos indivíduos de expressar a sua opinião é inaceitável. Esses eventos confirmam um padrão negativo contínuo de redução do espaço para a oposição, sociedade civil, defensores dos direitos humanos e vozes independentes na Rússia, disse o comunicado do G7. Navalny quase foi morto em agosto de 2020 numa tentativa de assassinato com recurso a um agente neurotóxico do grupo Novichok, uma arma química desenvolvida pela antiga União Soviética. Os chefes de diplomacia do G7 reiteraram que qualquer uso de armas químicas é inaceitável e infringe as normas internacionais contra o uso de tais armas. Nós, mais uma vez, exortamos as autoridades russas a investigar e a explicar de maneira confiável o uso de uma arma química no seu território, à luz das obrigações da Rússia sob a Convenção de Armas Químicas, diz o comunicado. O uso de armas químicas contra um político da oposição, bem como a última detenção de Navalny, minam ainda mais a democracia, as vozes independentes e a pluralidade política na Rússia. O G7 exortou o governo russo a cumprir as suas obrigações no âmbito do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a garantir os direitos que ele estabelece, incluindo o direito à liberdade de expressão, a todos os indivíduos dentro do seu território e jurisdição. Os Estados Unidos e os parceiros do G7 permanecem fortemente comprometidos com a Convenção de Armas Químicas e com o nosso apoio à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos na Rússia, bem como o reforço do nosso apoio à sociedade civil russa. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com o Mundo da Voz da América em voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.